I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 3 and verse 10.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. E o nosso título é A Autoformação de Paulo. Bem, este versículo é tão importante, cheio de informação. Porém, por um momento, eu gostaria de voltar a outro versículo, versículo 3, onde Paulo continua falando dos tempos trabalhosos, difíceis que aconteciam nos últimos dias, tempos trabalhosos, no plural. Últimos dias, que era a linguagem do Velho Testamento, de toda a era da igreja, todo o período desde a primeira vinda e da segunda vinda de Jesus Cristo, a era do Evangelho, você poderia chamar. Esses são os últimos dias. E é demonstrado essa linguagem da Escritura. Explicamos isso no último estudo que tivemos. Mas incluindo isso, existirão um número de tempos trabalhosos, dificuldades, tempos de oposição intensa contra Deus e sua palavra. Existirão muitos desses tempos. Não sabemos quantos, talvez 3, 4 épocas de hostilidade contra as coisas de Deus. E cada um desse tempo se acabará. Porém, o único que não se acabará será o último, quando Jesus Cristo retornar. E nós nos perguntamos, será que estamos no último dos tempos trabalhosos? Quando as pessoas ignoram as coisas espirituais, nossa era é cheia de ateísmo, odeia a verdade. Então, lemos em número de versículos, mas eu quero expandi-los, não em muitos detalhes, mas vamos só proceder em todos eles, só para dar um pouco de luz e sentido nessas palavras. E quando chegarmos no versículo 10, é esse que estudaremos. Versículo 2, nós já estudamos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Claro que não todos serão assim, sem coração, mas isso acontecerá. Um mundo sem coração, onde as pessoas não desejam ter afeição, sentimentos, como eles são levados por coisas artificiais, sem sentido. Então, vai se reduzir a afeição do mundo, a maneira que as pessoas tentam fazer coisas boas. E nós vemos isso nesses últimos 20, 30, 40 anos. Como as atividades sexuais cresceram-se fora do casamento. E vemos isso em toda geração, como é ensinado ao jovem, aos mais novos. E a maior expressão de amor, afeição e de atividades sexuais fora de um casamento, fora de amor, é algo promovido, algo normal. E claro que isso é uma indicação dessas coisas. Sempre existiu coisas desse tipo, coisas erradas, mas não da maneira dos dias de hoje, como é promovido, como é legalizado nos mundos de hoje. Então, o apóstolo Paulo diz no versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, existe aqui egoísmo, existe violência, mostra que foi perdido a afeição natural que as pessoas tinham. Então, muitos não têm esse afeto natural, mesmo esse afeto de mãe natural foi destruído nessa época que vivemos. Com certeza são épocas trabalhosas e continuemos caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E voltando aqui para explicar melhor, não, caluniadores, aqueles que não querem terminar, não querem um fim para essas coisas, que têm características fortes, incontinentes também, cruéis. Temos também a palavra irreconciliável, aqueles que não querem terminar, querem continuar. Estamos numa era de entretenimento e é chocante a maneira que as pessoas agem, que as pessoas vivem. São épocas sem controle de comportamento, sem limite, onde as pessoas não checam o que elas estão fazendo, o que elas estão vivendo. Vemos nos dias de hoje o que as gerações fazem que nunca foi feito antes. Mesmo exemplo que demos do relações sexuais sem um casamento. Eles acabam com as regras do certo e do errado, dos padrões que sempre existiram. Não existe nada para temer. As pessoas pensam, eu posso fazer, você pode fazer. E as pessoas fazem. É triste. E as coisas podem piorar. Poligamia, por exemplo, é uma coisa que com certeza virá. Já aconteceu em alguns países. Aqui também. Então, isso está virando mais e mais normal nos dias de hoje. Comportamento, forma de se pensar, temor. Sem amor para com os bons. Aqueles que não estão interessados no que é bom. Não. Essas são as tendências. É depressivo. É uma lista horrível. Traidores, obstinados, orgulhosos, aqui no versículo 4. Pense em casamento. As pessoas não se preocupam mais em terminar um casamento, um relacionamento, porque não existe lealdade. As pessoas fazem o que elas sentem, o que elas querem. E aí aqui temos obstinados também. Isso também é sobre aqueles religiosos que são enganadores, aqueles que amam o prazer mais do que o Senhor, a Deus. Aqui o pastor está falando sobre religião, aqueles que são falsos religiosos, aqueles que amam o prazer, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, falsos religiosos, aqueles que têm aparência só, são superficiais, cristão, superficial. Mesmo aqueles evangélicos que dizem acreditar na Bíblia, muitos desses são amores, amam o prazer, amam os entretenimentos muito mais do que Deus e as coisas de Deus. Você tem nos dias de hoje muitos concertos de pop, músicas de rock, e os jovens estão lá, aqueles que se chamam cristão, participando. E para eles é um prazer que eles querem participar. Não é um relacionamento de Deus. Então aqui estamos movendo para a área religiosa, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Em outras palavras, negando o poder de mudar uma vida, o poder que o evangelho tem de mudar. Eles negam o poder de controlar a forma de viver com o mundo. Então, esses são exemplos que o apóstolo dá aqui no versículo 6, curiosos. Então, pensamos nos religiosos falsos que ensinam, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. É claro, não está querendo dizer que todas as mulheres, ou a maioria das mulheres, eram nécias, mas diz aqui, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Bom, isso estava acontecendo, de alguma forma, naqueles dias, e também acontece também nos dias de hoje. Eu imagino mulheres ricas na cidade, que não tinham intenção, nunca ouviriam o evangelho, mas os falsos religiosos falavam de fábulas fascinantes, para que eles tivessem seus dinheiros, tivessem seu suporte. E mulheres nécias daquela época eram tão abertas para qualquer tipo de ensino que eles contribuiriam. E eles eram, de alguma forma, levadas por esses indivíduos, enganadas. Então, é explicado como se fosse uma característica de mulher, mas claro que não, seríamos tolos de ler dessa maneira, isso é só um exemplo. E aqui nos versículos, no versículo 7 também, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É fascinante, eles se fascinavam em aprender isso ou aquilo, mas quando o evangelho era mencionado, eles não iam querer isso. Bem, é uma lista enorme. Outros exemplos é dado no versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Esses nomes que na tradição judeia eram nomes de, talvez, dos mágicos líderes que opuseram Moisés. O apóstolo Paulo usar esses nomes. Eles não são da Bíblia, mas de tradição judeia, ele não quer dizer que eles eram nomes verdadeiros que a tradição judeia tinha. Porém, ele só usa os exemplos. Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E versículo 9, não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi o daquele. Como dizemos, todo tempo trabalhoso, todo tempo difícil, toda época de dificuldade contra Deus, chegará a um fim. A um fim, com a vinda do Senhor. E aí, mesmo a religião falsa, os erros vão ser expostos. E assim vem o apóstolo Paulo falar com Timóteo no capítulo 10. É um versículo incrível e nós analisaremos. Ele aqui fala com Timóteo, porque Timóteo não é um apóstolo. Ele não será o sucedor, aquele que vem, que ficará no lugar do apóstolo Paulo. Porém, ele tomará várias instruções das suas responsabilidades na igreja, será um tipo de pastor, ele já é, em todos os sentidos. Então, o apóstolo Paulo quer explicar, prepará-lo. Ele será executado por Nero, a época chegará. Então, aqui está o apóstolo Paulo, preparando, conversando com Timóteo, ensinando sobre a doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Bem, eu gostaria que você dividisse essa lista em dois. E se você estudar aqui comigo, tu, porém, tens seguido os três primeiros itens, a minha doutrina, modo de viver, intenção. Eles são distintos dos outros. Eles mostram três pilares, como se fosse da fundação da vida de Paulo, a maneira que ele se conduziu na vida. E fé, longanimidade, amor, paciência, são quatro. Bem, a maneira que você pode viver a vida partindo daqueles três que nós olhamos primeiro. Bem, essa passagem tem muito significado, muito para nós estudarmos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, tu, porém, tens sido a minha doutrina. É uma linguagem muito intensiva que Paulo usa. Timóteo foi uma companhia de Paulo, ele observou ele, seu modo de viver, ele aprendeu dele. Ele foi como se fosse um aluno. Ele sabia que ele precisava prestar muita atenção no conduto do apóstolo e aprender com ele, porque esse era o seu exemplo. Então, mais do que qualquer pessoa, poderíamos dizer, Timóteo foi como estudante de Paulo. Em primeiro lugar, minha doutrina não quer dizer que é a doutrina de Paulo, mas o que ele ensinou. Claro que era a doutrina do Senhor, era a doutrina de Cristo. Lembre-se quando o apóstolo Paulo teve aquela revelação especial de Cristo. Ele foi levado como se fosse para o céu. Ele foi cheio de verdade. Ele teve toda a informação que os outros apóstolos tinham recebido quando estavam com Cristo. Sua mente foi como se fosse parada. E ele foi inspirado a escrever suas cartas. Elas são as palavras inspiradas de Deus, é o ensinamento de Deus. Então o apóstolo diz: minha doutrina, meu ensino. Não é como se fosse o ensino dele, como se ele fosse o autor delas. Não é o que ele quis dizer. O que Timóteo ouviu dele foi a palavra de Deus. O Velho Testamento também expandiu a Bíblia. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, a verdade do Evangelho, o caminho da salvação, o plano de redenção. Tudo que Timóteo aprendeu de Paulo, tudo dos epístolos que ele conhecia sobre a vida, como devia ser vivida, sobre a igreja, como tinha que ser ordenada. As grandes doutrinas da fé são fundamentais para a vida, o servo de Deus, de todo cristão. Então, aqui o primeiro desafio para nós, essa manhã. Somos bons estudantes da doutrina. Conhecemos a doutrina da fé, a doutrina da graça, as grandes doutrinas da Bíblia. Será que todo adulto que existe aqui leu algum livro de doutrina? Existem muitos livros de doutrinas. Por exemplo, Thomas Watson, que é um livro não muito grande sobre a divindade, doutrina. Talvez você não queira ler os puritanos, que são difíceis, mas Thomas Watson, ele é divino como um puritano. Ele escreveu como se fosse uma linguagem do século XXV. É um livro muito fácil de doutrina. É tão bom ler algo. Impressiona as nossas mentes. Ler algo mais antigo, porque mostra que não muda. Aprendemos sobre a Bíblia. É ensinado geração após geração, seguindo, por exemplo, todas as doutrinas. Ela pega todas as doutrinas essenciais, coloca-se em ordem para que você entenda. Se você ler na Bíblia, será que você conhece a toda a ilustração? Claro que nossa Bíblia é a fonte de doutrina. Temos que ler a Bíblia. Mas é tão importante que você leia. Você pode ler, por exemplo, você pode aprender sobre botânica indo para alguma floresta, vendo plantas diferentes e flores, mas só não indo para a floresta. Você precisaria levar um livro para você poder entender um pouco melhor e ler. E o mesmo com a doutrina, ajuda-se muito a ler um livro de doutrina, onde ensina, onde pega as principais doutrinas da Bíblia e coloca em ordem, mostra como elas se relacionam uma com a outra, como são construídas. Então, todo crente, todo adulto devem ler pelo menos esses livros elementares das doutrinas e você deve se familiarizar com essas doutrinas, senão você se tornará um infante, uma criança em Cristo. Você não progredirá. Temos uma história da igreja tão grande no século XIX, século XVII, XVIII, XIX, tanta coisa, até no século XVI, século da Reformação, e depois, no século XVII, da formulação da doutrina, das grandes confissões, a Batista, a de Westminster, tantas existem. Tanto para se aprender, e depois da era gloriosa da Igreja Batista, doutrinas, as pessoas claramente entendiam a verdade, o que era fé cristã. Mas depois, quando você foi ao século XX, no início do século XX, as coisas começaram a ir errado. Começaram a existir pastores ou autores de alguns livros do século XX que, sim, acreditava na Bíblia, ensinava a verdade. Eles ministraram por muitos anos, capelas, igrejas da igreja. Muitos desses, mesmo aqui na Inglaterra. Porém, infelizmente, isso mudou. Muitas dessas igrejas viraram igrejas pequenas. Muitas dessas se desviaram da verdade, do caminho de Cristo, da salvação. Pensamos em alguns pregadores antigos. Eu não quero criticar ninguém, porém, existia um pastor que ele pregava a verdade, falava de biografias sobre a Bíblia, sobre a biografia de pessoas que acreditavam na Bíblia. Ele dava grande conforto àqueles que sofriam, crentes. Era um homem muito capaz. E ele tinha suas biografias. E se você já leu algum de seus livros, você veria que ele eram livros interessantes, que iluminavam, mas existia algo faltando nos livros dele. Doutrina. Você nunca ouvia sobre as doutrinas da graça. Você nunca ouvia ou lia sobre o lado doutrinal da redenção. E é muito triste, porque além... Apesar de muitos crentes serem abençoados e ajudados com seus livros, a parte doutrinária que era tão importante estava faltando. Talvez ele não percebeu o que ele estava fazendo. Então, muitos escritores foram assim no século XX. Então, foi uma época de declínio, porque os crentes não tinham mais as doutrinas. O cristianismo se tornou mais sentimental, em vez de existir um balanço entre os sentimentos e as doutrinas que eram tão importantes. Então, muitos se desviaram. E isso fez com que diminuíssem-se as igrejas. Será que você é um estudante da doutrina? Será que você ama o ensinamento da Escritura? Você deve, queridos amigos, serem estudantes. Você não pode deixar que você comece a ficar mais velho, mas ter uma mente de criança. Estude as doutrinas. É a fundação. Tudo. Então, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, aqui, nessa passagem, versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Os quatro pilares que eu estou falando. O segundo é muito importante. Igualmente importante. É claro, dependemos da doutrina, mas é tão importante. Modo de viver. E é isso que é negligenciado nos dias de hoje. Revivamento. Nós tivemos no passado, agora foi ao outro extremo. Tem pessoas que dizem, eu amo a doutrina, Mas e a maneira que eles vivem? Como que nós vivemos? Como que nós vivemos? Bem, eu gostaria de te falar algo sobre essa frase, maneira de viver. A palavra grega é uma palavra que, sim, pode ser traduzida como conduto, maneira de viver, mas sem dúvida, eu acredito que na época que o apóstolo Paulo usava essa palavra, ainda existia nela muito do sentido de antigamente. Bem, se você não se importar, eu gostaria de levá-los alguns séculos, muitos séculos antes de Cristo, na antiguidade. E a palavra lá significava liderar. Vem de um verbo grego que significa liderar. Então, como se liderando, ou uma instrução, levando. É assim que eles usavam. Então, é fácil dizer, é só para explicar um pouco sobre a palavra. Bem, voltando na antiguidade, na época da Grécia, onde existia a antiguidade da Grécia, você sabe tudo que acontecia naquela época, quando eles levavam homens, meninos ricos, mais ou menos com 7 anos, e diziam, ele é um soldado. Isso era praticamente para todos aqueles meninos, quando eles tinham 7 anos, eles levavam e eles treinavam para o exército. E quando eles tinham 21 anos, eles estavam completamente treinados. Então, essa que é a palavra grega, treinado, sendo instruído, sendo levado. Isso fez com que eles aprendessem tudo o que eles precisavam para estarem prontos para lutar, para que eles fossem soldados profissionais, duros. E assim que eles produziam seus grandes exércitos. E eles eram fortes, completamente preparados. Isso foram 3, 4 séculos antes de Cristo. A predominante região da Grécia. Bom, isso é só para explicar o que a palavra conduto significava na época do Novo Testamento. Então, quando você lê essa palavra aqui, tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, quer dizer mais do que conduto. Existe como se fosse um sentido componente, minha disciplina, minha forma de treinar. Muita coisa existe nessa palavra, minha autoformação. O apóstolo Paulo parece estar dizendo, minha maneira de vida é um estilo de viver. Eu estou servindo no exército do meu rei e dos reis. Eu devo honrá-lo. Eu estou sempre progredindo na minha vida para o uso de Deus. Então, maneira de viver. Lembre-se do sentido da palavra grega, que tem treinamento, preparação, disciplina. Mas isso é fácil de entender. E eu não acredito que a palavra perdeu seus significados a essa época que o apóstolo Paulo usa essa palavra. Tenho certeza que tem tudo isso atrás dela. Bem, e a próxima intenção também. Mas o que ele quer dizer com o modo de viver? Simplicidade de sua vida, sem extravagância. Ele não sentia-se orgulhoso. Autoindulgência com muitos prazeres, todo tipo de coisas. Não. Ele tinha grandes prioridades. Que era a obra do Senhor. Era uma época, uma vida eficiente. Uma vida onde prazer, entretenimento. Ele tomava muito cuidado. Assim, o apóstolo Paulo fala de como ele vivia, também de como ele ficava feliz em confraternizar, em ter comunhão com outros, amigos, aqueles que vieram ao Senhor, quando ele revisita cidades. Ele diz quanto feliz. E quando ele falava, eu antecipo o momento que eu vou visitá-los, como ele se sentia feliz quando ele visitava. Então esses eram seus prazeres, estarem próximos, estar próximo do povo de Deus. E isso era algo que o deixava muito feliz. Claro que não devemos eliminar o prazer e o lazer que as pessoas têm na vida, mas temos que tomar cuidado. Não é só dos 7 ao 21 que você tem que se preocupar, ou estar no treino como aqueles meninos da Grécia, mas a sua vida inteira. Eu estou debaixo desse treinamento, disciplina para com a vida de Deus, minha maneira de viver. Será que você acorda de manhã e diz, em primeiro lugar, eu sou um filho de Deus, eu devo a minha vida a Cristo, ele veio dos cortes do céu, sofreu e morreu por mim, eu devo a ele o céu, eterna salvação, eu devo a ele minha luz e meu entendimento, ele adquiriu tudo para mim, e eu sou dele, e esse dia eu sou dele. Minha prioridade será honrá-lo, viver por ele. Você diz isso em sua vida? O que eu vou fazer mês que vem, ano que vem? Como que será a minha vida? Que tipo de trabalho eu vou fazer? Quanto tempo eu vou dar para isso ou para aquilo? É a sua maneira de viver? Eu pertenço a Cristo? Em primeiro lugar, eu viverei por ele. E eu quero orar por ele, rogar que ele me guie, ter uma mente clara para ter um bom testemunho, para manter minhas obras cristãs. É o que o apóstolo quer dizer. Minha maneira de viver, minha autoformação, autotreinamento. Quero estar disponível a ele. Ah, queridos amigos, que tragédia se você jogar muito da sua vida fora, se você não se dedica a Cristo, se você não viver em primeiro lugar por ele. Alguns crentes, eles passavam antes, iam de um prazer a outro, de uma coisa a outra. Eu espero que não seja assim com a vida cristã. Essas são as três fundações. Doutrina, aprendemos a doutrina. A segunda, modo de viver. Disciplina, treinamento. Está nessa palavra. Em terceiro lugar, o terceiro pilar é propósito. Eu escrevi um pequeno livro. Um livro para a igreja, já existe há anos, tentando explicar essa palavra traduzida do grego, propósito, quer dizer algo como algo para você seguir. Então você poderia traduzir como propósito ou como algo que você deve exibir e seguir. Por exemplo, se um general no mundo antigo tivesse um plano de batalha, e eu acredito que eles fazem coisas similares nos dias de hoje, bom, ele colocou numa mesa a estratégia, o plano de batalha, o que ele queria fazer, como ele queria fazer, como ele colocaria exércitos deste lado, daquele lado, com que ordem que eles seguiriam, como eles planejariam tudo para atacar os oponentes. E ele exibiu para todos aqueles presentes, claro, para explicar aqueles que estariam presentes, a forma do plano que eles seguiriam. e também dos líderes dos regimes diferentes. O plano seria exibido. É o que a palavra quer dizer, traduzida aqui. É o que propósito quer dizer. Meu plano está... Minha estratégia está exibida, colocada aqui. Dividida. Então, é só para tentar explicar um pouco melhor o que essa palavra significa. Mas aqui temos as três: doutrina, modo de viver e intenção. Bom, eles andam uma ao lado da outra. Modo de viver, qual que é a minha intenção? Qual que é o meu modo de viver e minha doutrina? Qual que é a minha intenção para seguir a Deus? Será que eu tenho um ministério de intercessão? Será que eu oro para pessoas? Será que eu oro para algumas pessoas um dia? Oro para outros em outro dia? Será que eu tenho uma intenção? Será que eu estou seguindo algo? Será que eu faço algo para ajudar as crianças, meus filhos e outros? Talvez algo que me inspire para ser um professor ou para visitar mais meus alunos. Quando eu planejo os dias, os meses, será que eu tenho uma maneira, uma intenção de viver a vida? Ou você não sabe? Ou você sabe que quando você casar, é assim que você vai ter uma casa modesta, ajudar um ou outro a servir a Deus, colocando Deus em primeiro lugar? Será que você tem uma intenção, uma ideia em sua mente? É muito importante. Não, não. Vou comprar a casa mais cara, o carro mais caro. Como um crente, você tem que tomar cuidado. Quais serão as suas intenções? Existem outras prioridades? Será que você também toma cuidado, tem intenção para a sua vida quando você ficar mais velho? Nós, pessoas mais velhas, nós pensamos o que vamos fazer nos nossos últimos anos, quando temos pouca força, pouca saúde. Será que a gente só vai descansar, relaxar e deixar o tempo passar? Logo perderemos nossa habilidade e diremos: eu devia ter feito isso, aquilo, gostaria de ter feito mais por Deus. Será que nós tomamos cuidados, temos a intenção para a nossa vida quando ficarmos mais velhos? Então aqui o apóstolo está instruindo Timóteo e também nos instruindo. Quando ele diz aqui, no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção. Será que vamos dizer: eu aprendi doutrina, mas eu não vivi a vida cristã como eu devia? Eu nunca tive propósitos, intenções e metas como eu devia ter tido. Estes são os pilares da vida cristã. E aí aquelas quatro coisas que vêm delas. Bom, falaremos deles novamente depois com mais calma. Mas aqui listamos eles: fé, longanimidade, amor, paciência. É assim que devemos viver. Infelizmente, nosso tempo se acabou, não temos como continuar. Porém, continuaremos outra semana. Isso é suficiente para os dias de hoje.